Recentemente, Maringá conquistou o prêmio de melhor cerveja do Brasil, que faz a cidade ser um polo cervejeiro. O mercado das cervejas especiais, cervejas artesanais, cresceu muito em Maringá. E para falar sobre este assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o mestre cervejeiro Leandro Almeida. Muito boa tarde, obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Boa tarde, Letícia.
Bom, primeiramente, né, o que fez Maringá ganhar esse prêmio? O que faz a cerveja de Maringá ser tão especial?
Bom, eu costumo dizer que é a dedicação e estudo dos mestres cervejeiros aqui de Maringá. Este concurso brasileiro de cerveja está há 12 anos aqui no Brasil, e Maringá está nas primeiras colocações há 9 consecutivos. As pessoas até nos perguntam, o que Maringá tem, né, quando a gente sai aí para fora. A gente diz que é a água das montanhas, é a água do Rio Pirapó mesmo. O que Maringá tem realmente é muita qualidade dos cervejeiros. É isso que nós temos. É um grupo que era um grupo caseiro, e com o tempo nós nos profissionalizamos, continuamos muito unidos ainda, fazemos parte de uma associação chamada Núcleo Cervejeiro Maringaense, o NUCEM, somos 11 cervejarias, e somos pessoas que trocamos muitas ideias sobre melhorias de receitas, enfim. Então é um grupo muito unido, e é isso que torna Maringá o que é, referência nacional na cerveja artesanal, cerveja especial, né?
Em relação aos tipos de cervejas, né, tem muita diferença? Como que é a produção aqui em Maringá?
Bom, falando especificamente das Sabores do Malte, nós produzimos o ano passado em torno de 150 estilos diferentes. Nós temos 36 torneiras no nosso bar, ali no Mercadão, mas nessas 36 torneiras a gente sempre troca, toda hora está trocando o estilo. O guia de cervejas tem muito mais do que isso, do que 150 estilos, mas a gente já rodou essa quantidade só o ano passado. Isso é muito legal, porque a gente está sempre oferecendo um produto diferente para o nosso cliente. No começo, até a gente era um pouco criticado por isso, porque o cliente chegava lá e, mas cadê aquela da semana passada? Não tem mais? A gente fala, não tem, agora é uma outra. E hoje os nossos clientes já chegam e perguntam, qual é a novidade da semana, né? Então, isso é muito legal, porque assim, é um mundo muito amplo, o da cerveja, e são sabores muito diferentes um do outro. Bem diferente, por exemplo, do vinho, né, que é mais próximo. Você tem que ser um pouco mais especialista para entender a diferença. Não, a cerveja é muito amplo. Então, a gente gosta muito disso, de ter as 4 escolas cervejeiras mundiais nas torneiras, e sempre nessas 4 escolas, variando bastante.
E quais são essas 4 escolas? O que varia aí na hora de produzir a cerveja?
Bom, existem a escola americana, a inglesa, a belga e a alemã. A americana é uma escola assim, de exageros. Muito cheiro, muito, muito de tudo. Resumindo assim, a alemã é uma escola bem tradicional. São cervejas mais tranquilas um pouco, apesar de ter alguns estilos mais fortes, mas ela é bem mais tradicional. A belga são cervejas mais frutadas, normalmente mais alcoólicas. O brasileiro não tem muito apreço por belgas, não, mas é um mercado que está começando. E a inglesa também, uma escola bem tradicional, normalmente cervejas com tosta, com torras. A Stout, por exemplo, é um estilo bem conhecido do brasileiro, é uma cerveja da escola inglesa. Então, resumindo bem, bem rápido o que cada escola seria isso, mais ou menos.
É porque o que varia, então, é essa questão do sabor. A gente vê, às vezes, sabores muito diferentes de cervejas especiais, né, artesanais. Eu vi uma vez cerveja de melancia. Assim, isso é desse jeito mesmo?
Sim, é desse jeito. Existem estilos que permitem colocar frutas, né? Que é o caso dessa da melancia, mas também a Catarina Sour, que são cervejas mais ácidas, que você coloca lactobacilos em determinado momento da produção, o pH cai bastante, depois você mata esse lactobacilos e coloca frutas junto com a levedura, que vai fermentar e transformar em álcool também. Mas não só frutas, mas existem cervejas com ervas, enfim, é uma variedade muito grande. O brasileiro está muito acostumado a tomar a Pilsen, né? Mas a Pilsen e as IPAs. Então, normalmente o que a gente encontra nos bares de artesanais são esses dois estilos. Mas tem muitas variáveis. É um mundo muito encantador, o da cerveja especial.
E tem a ver também com a coloração, né? Quanto mais escura, mais alcoólica, como que é?
Não. Até existe essa ideia de que, se está frio, eu vou tomar uma cerveja escura. Mas não, na verdade existem cervejas escuras bem pouco alcoólicas também. O que escurece uma cerveja é a torra do malte. Então, quanto mais torrado o malte, mais escura será a cerveja. uma, já falei da Stout, né? Uma Stout, por exemplo, ela tem um gosto de café torrado, de tosta mesmo, de torra, né? Já cervejas vermelhas vão puxar para um gosto de caramelo, porque o malte realmente é um malte caramelado, assim, né? O processo que ele passou foi de caramelização. Uhum. Então, existem muitos tipos de malte, muitos tipos de lúpulo, e assim, a variedade de cerveja que dá para fazer é uma coisa absurda.
É, a gente falou bastante disso, mas então, como que é a produção da cerveja artesanal?
Bom, normalmente, a gente não chama de artesanal, cervejas especiais. Porque artesanal é aquela cerveja feita em casa. E como nós temos uma licença do MAPA, somos considerados indústrias, seria uma cerveja industrial especial. Então, no nosso caso, nós temos uma panela que todo dia a gente tira 300 litros de cerveja, e essa cerveja fica fermentando ali por 5 ou 6 dias e fica maturando por mais uns 30, 40 dias. Nesse tempo de maturação é que a cerveja vai arredondar os sabores e limpar. Nós não temos filtro, algumas cervejarias têm, nós não temos. E é nesse tempo que a levedura decanta, que os sólidos decantam e a cerveja fica translúcida.
Uhum. Então qual que é a diferença para uma cerveja comercial dessas marcas que a gente conhece?
Bom, a grande diferença não é o milho, como todos dizem, né? A grande diferença é o tempo de maturação. Uma cerveja precisa de tempo para arredondar os sabores. E as cervejas comerciais normalmente não dão esse tempo. Eles precisam tirar rápido, né? O giro é muito grande. Então, eles aceleram esse processo da falta de maturação. Então, eu diria que esse é o grande diferencial da artesanal, entre aspas, para comercial.
Era isso também que eu ia te perguntar, né? Não se usa mais, então, esse termo artesanal, por isso que você explicou. É uma indústria que faz, né?
É uma indústria que faz. É uma cerveja especial, não artesanal.
Uhum. Bom, e aqui em Maringá, o maringaense tem um paladar específico? Que tipo de cerveja especial, de repente, ele gosta mais? Tem isso?
Bom, a cerveja mais comercializada, com certeza, é a American Lager, que nós chamamos de Pilsen. Na verdade, o nome dela não é uma Pilsen, é uma American Lager. E a segunda mais consumida são as IPAs e Session IPAs. Mas tem um estilo que vem crescendo muito no gosto do maringaense, que é a Catarina Sour, que é um estilo que inclusive surgiu em Santa Catarina, que é oriundo de outras escolas cervejeiras, mas o estilo Catarina Sour surgiu de lá. E o Maringá está pegando muito gosto por esse estilo, o maringaense. É uma cerveja mais refrescante, a gente mora num lugar muito quente, né? Então, e a variedade de frutas que se pode usar nessa cerveja é muito grande. Então a gente está sempre oferecendo alguma coisa nova. É um estilo que eu acho que vai crescer ainda muito no gosto do maringaense, não só do brasileiro também, né?
E, bom, é um mercado assim, que as pessoas foram se especializando mesmo em cervejas especiais, né? E tem, de repente, com o que a gente degusta uma cerveja? Tem isso, assim, como tem o vinho?
Sim, sim. Eu sou sommelier de cervejas. E existem combinações espetaculares de cerveja, por exemplo, com doces. Eu acho, inclusive, que é a melhor que existe, a cerveja doce. Mas cerveja com queijos também é muito bom mesmo. Todo mundo que fala, não, mas não é melhor com vinho? Não, não é, eu posso garantir que não. com cerveja é muito melhor. Eu vou te dar um exemplo de uma harmonização espetacular de doce e cerveja. Um brigadeiro ou um brownie, alguma coisa com chocolate, né? E uma cerveja com malte torrado. Uma Imperial Stout, uma Stout. Quando você une esses dois sabores, você cria um terceiro sabor, que é mais ou menos como um café com leite. É muito bom, muito bom mesmo. Mas existem outras. Por exemplo, você pode usar uma sobremesa que contenha alguma fruta ácida e uma Catarina Sour também com essa fruta ácida, e essa acidez vai fazer a união dos dois sabores, criando um terceiro. Um queijo parmesão com uma Stout também é um espetáculo. Então, assim, existem... Como a cerveja tem muitos estilos diferentes, a variedade também de harmonizações é muito grande. Normalmente você tem que... A primícia de uma harmonização é união de forças. Então, um prato forte com uma cerveja forte, um prato fraco com uma cerveja fraca. E existem algumas coisas que você fala assim, é a cerveja dentro do prato. Então, um exemplo, uma feijoada com uma Witbier. Witbier é uma cerveja leve, refrescante, feita com casca de laranja. Imagina a laranja dentro do prato da feijoada. É a Witbier dentro do prato da feijoada. Entendi. Então, assim, é um mundo muito interessante da harmonização de cervejas.
Que legal. Bom, e você até comentou, né, em Maringá, é um mercado que cresceu muito, Maringá desponta, né, e vem crescendo mais. O que você observa?
Sim, a gente costuma dizer o seguinte: depois que você experimenta uma cerveja boa, é difícil você voltar para a cerveja ruim. Né? Então, sim, todos os dias a gente está com novos clientes, essas pessoas voltam, trazem amigos, isso é muito interessante. Essas conquistas desses últimos 4 anos que nós tivemos nesses festivais também ajudaram muito isso. A gente recebe muitos turistas. Às vezes a pessoa nunca tomou cerveja artesanal, mas pelo prêmio ela vem experimentar, né? Então, sim, é um mercado que tem crescido bastante pra gente. Não só para Sabores do Malte, mas para todas as cervejarias maringaenses. A gente nota um aumento no movimento nos bares.
Que legal. E dessas cervejas premiadas, você falou que foram várias, então não tem como a gente citar uma?
Vamos lá. Este ano nós batemos o recorde deste festival. O ano passado, para você ter uma ideia, o primeiro lugar teve 10 medalhas. Este ano nós tivemos 21 medalhas. Então é um número muito expressivo. Nós tivemos 7 medalhas de ouro, 8 de prata e 6 de bronze. Eu tenho uma que eu gosto muito, que é a Kölsch. É uma cerveja alemã, leve, refrescante, quase como uma Pilsen. Ela foi medalha de ouro. Ela, para mim, seria uma das especiais que nós ganhamos.
Uhum. E quais são os critérios avaliados, né, na premiação?
Bom, são juízes de 21 países que vêm julgar. Isso é muito legal, porque a gente recebe as fichas de avaliação de todas as cervejas. E quando nós começamos a mandar cervejas para concurso, justamente o intuito era receber essas fichas de avaliação para que a gente pudesse afinar nossas receitas. Elas são avaliadas com vários critérios. Retenção de espuma, aí tem o sabor de cada estilo, como que ela tem que ser, o aroma de cada estilo, a cor, são vários critérios mesmo. Mas todos esses são avaliados por juízes que realmente entendem muito do assunto. Então é muito legal receber uma ficha de uma cerveja alemã que foi escrita por um alemão, ou uma de uma cerveja belga que foi escrita por um belga. Então isso enaltece muito a qualidade do concurso e da conquista dele, né?
E aí vocês vão aprimorando a partir desses feedbacks, né?
Sim, sim. Há 4 anos atrás, nós fomos eleitos a melhor fábrica bar do Brasil e recebemos 6 medalhas. Só que muitas fichas de avaliação, né? E aí, no ano seguinte, nós recebemos 8 medalhas, no seguinte 10 medalhas e nesse 21 medalhas. Mas isso aí é tudo fruto do estudo dessas fichas que a gente recebe. E tá ali o defeito, tá ali a qualidade. Se você quiser melhorar, né, a receita tá ali para melhorar. Então, sim, é muito importante esse feedback que a gente recebe.
Tá certo, Leandro. Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Agradeço.
Uma ótima tarde.
Para você também.
Nós conversamos com o mestre cervejeiro Leandro Almeida, que nos falou sobre o mercado das cervejarias especiais. Maringá é um polo cervejeiro no país.